בעזרת השם, דף פי זין, תתת ג'רווין. הסתמוס דף פי וו עמוד ב', דף פי וו נוברס, נקים תליה ג'בר שפרסים, אנו שמה פלאב ודליה, אמר רבא. Meu irmão, o assunto que vimos na nossa Mishnah, com relação a um buraco entre dois pátios, é um buraco de água coletivo, é proibido carregar água desse buraco para os pátios, uma vez que esse buraco é coletivo, não fizeram o ver Hatzirot coletivo, então eles só podem carregar se tem uma mechitza dentro desse buraco. O Rebbe foi além e falou que mesmo que a mechitza está fora do buraco, se a mechitza que divide entre esses dois pátios está passando em cima desse buraco de água, falou que é suficiente para dividir esse buraco em dois. A metade da direita do buraco é referente ao pátio da direita, a metade da esquerda é referente ao pátio da esquerda. Conforme a Biudá, você fala que uma mechitza truia, uma divisória de recinto suspensa no ar, se divide entre essas duas metades do buraco, por conceito de gudachit mechitza. Gudachit mechitza significa vamos estender a mechitza, achit significa vamos estender para baixo, mechitza a mechitza. É como se essa mechitza chegasse até o fundo desse buraco e dividisse entre duas metades do buraco, como se fossem dois buracos independentes, como já vimos no dafo anterior. Fala como era Amar, Rabba falou, Rabbi Yudá, Rabbi Hanania ben Akav, Amru Davar Echad. Rabbi Yudá e Rabbi Hanania ben Akav falaram o mesmo ensinamento, que facilitamos as alachot com relação à pessoa carregar água. Nos ganhamos uma mechitza truia, uma mechitza suspensa no ar normalmente, não divide entre recintos, não permite às pessoas de usar recintos que têm essas mechitzot truyot. Mesmo assim, uma mechitza truia divide entre recintos para poder carregar água. Essa é a pergunta de Rabbi Yudá e Rabbi Hanania ben Akav. Explica a Gemara. Rabbi Yudá Adamra. Rabbi Yudá foi aquele que falou nosso Mishnah, esse ensinamento de dividir esse buraco na metade com esse muro que passa em cima do buraco, não dentro do buraco. As outras opiniões da nossa Mishnah estão dizendo que a pessoa vai colocar a mechitza dentro do buraco, como já vimos na frente anterior. Rabbi Hanania ben Akav, qual é esse ensinamento? Detalhe como fala a Breta. Rabbi Hanania ben Akav, Omer fala ao sábio, Zustrashi esbarbamot alarbamot, se é um terraço, uma pessoa que mora numa casa tem um terraço sobre o mar, esbarbamot alarbamot, que mede 4 amot quadrados, mais ou menos 2 metros quadrados, rokegba arba alarba, ele pode fazer um buraco de 4 tfachim quadrados, 40 centímetros quadrados, no chão do seu terraço, o memalê, a pessoa pode pegar água do mar para o seu terraço. Sabemos que a pessoa não pode pegar água do mar para o terraço porque é um carmelite. O mar é um recinto que os sábios falaram que é como se fosse uma rua. Uma vez que não tem paredes, pessoas atravessam o mar, é como se fosse uma rua midrabaná pela lacha rabínica. Porque fala que ele é bichará binacabe, que é permitido carregar água do mar para esse terraço, que mede 4 amot quadrados, mais ou menos 2 metros quadrados, ele pode pegar água através dessa janela que ele fez de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. O motivo disso é que se você fizer a conta de 4 amot, cada amá tem 6 tefachim. Se cada amá tem 6 tefachim, a mesma coisa de falar que esse terraço mede 24 tefachim quadrados. Temos 24 tefachim quadrados. De um lado desse terraço até o começo dessa janela que está no centro desse terraço, temos 10 tefachim. Temos 4 tefachim dos lados dessa janela. Temos 4 tefachim dos lados dessa janela. E temos mais 10 tefachim até o outro lado do terraço. Assim de cada lado. Somando aqui, temos 10 tefachim de terraço entre a janela e a extremidade do terraço. Fala Rabbi Hanania ben Akav, podemos pegar água do mar atravessando essa janela e está permitido. O motivo é porque temos mechitzot. Mesmo que não fizemos as mechitzot em volta dessa janela ou em volta do terraço, que seria necessário, como já vimos no dafo anterior também, é necessário que façamos essas mechitzot de 10 tefachim em volta da janela, Rabbi Hanania ben Akav foi além. Rabbi Hanania ben Akav fala que existe o conceito de kuf e o conceito de gut. Significa isso, é uma vez que, por exemplo, se do lado oeste dessa janela até o lado oeste referente ao terraço temos 10 tefachim, é como se fosse que esses 10 tefachim estivessem na vertical, pelo conceito de kuf. O Bihemeka facilitou a relação à pessoa carregar água, uma vez que a água é um mantimento muito básico. O Bihemeka fala que as mechitzot com relação a pegar água não tem que ser na vertical, mesmo que é uma mechitza na horizontal. É como se estivesse na vertical através do conceito de kuf, dobrar. Dobrar a mechitza da horizontal para a vertical. Se temos aqui 10 tefachim entre cada lado dessa janela, até o respectivo lado desse terraço, uma vez que 10 tefachim é a medida mínima de uma mechitza, uma divisória de recintos, dobramos imaginariamente esses 10 tefachim para baixo, 4 vezes, como 4 mechitzot em volta dessa janela, é como se fosse que toda essa janela estivesse rodeada por mechitzot e chegasse até o fundo do mar. Chegasse até o fundo do mar pelo curso de Gudachit Mechitza. Estendemos essa mechitza, essa divisória de recintos, até o fundo do mar, 4 vezes, para 4 mechitzot. É como se todo esse recinto embaixo dessa janela fosse parte do recinto privado do terraço. É permitido pegar água do mar até o terraço. É como se as pessoas estivessem carregando dentro do terraço. Isso foi a Bichara Mirakavia. E isso que falou Rabba anteriormente, que é Bichara Mirakavia e Rabi Yudá, sustentam a mesma opinião, que podemos carregar água com uma mechitza tzluya. Uma mechitza que está suspensa ao ar, através do conceito de Gudachit Mechitza. Amar le Abai, falou Abai para Rabba, Vedilma Alohi. Talvez Rabi Yudá não concorda com Rabi Hanan ben Akavia, não é seu caso. E Rabi Hanan ben Akavia não concorda com Rabi Yudá no seu caso. Abkarlo que amar Rabi Yudá Atam. Rabi Yudá só falou naquele caso. Aquele caso que o buraco de água entre dois pátios tem aquele muro fora do buraco, atravessando o buraco, é suficiente para dividir esses dois lados do buraco através do conceito de Gudachit Mechitza. Ele dá meu Gudachit Mechitza. Só naquele caso Rabi Yudá fala que fazemos Gudachit Mechitza prolongando dessa parte inferior dessa mechitza, desse muro, até o fundo do buraco. Avalkuf vegud lo, porém dobrar a mechitza e também estender a mechitza até o fundo do mar, talvez é demais, talvez a Bíblia não concorda com Rabi Hanan ben Akavia. E Rabi Hanan ben Akavia foi além e falou que mesmo falamos kuf e também gud. Ah, veatkano que amar Rabi Hanan ben Akavia, tá, e talvez só naquele caso Rabi Hanan ben Akavia facilitou a lachá falando kuf, dobramos a mechitza, Gud, estendemos a mechitza até o fundo do mar. Elo abiyama shel Tveria. A ocasião que Rabi Hanan ben Akavia permitiu é as pessoas pegarem água do mar de Tveria, o Kineret. Por quê? Porque em volta do Kineret tem paredes. Tem áreas altas, áreas montanhosas, fazendo paredes em volta do Kineret. Ve'erot, ve'karvifot, makifototá. E atrás dessas mechitzot, dessas paredes, tem cidades, tem campos. Então, essas paredes estão dividindo entre o Kineret e esses campos, essas cidades. Você já fala, mas talvez só naquele caso Rabi Hanan ben Akavia facilitou com relação ao Kineret, que tem paredes. Se tem paredes, já aparece como um recinto privado. Mesmo que o Kineret não é um recinto privado, é proibido carregar no Kineret. O motivo disso é que mesmo que tem paredes, mas é low kafle dirá, já vimos esse conceito várias vezes. Temos um karfaf, um campo de depósito, ou Kineret, que low kafle dirá, pessoas não moram lá. Uma vez que mede mais do que um betzata, mais do que 35 metros quadrados, é considerado um carmelite. Ele é grande demais e pessoas não moram lá. Já parece como se fosse uma rua, mesmo que tenha parede. Essa pessoa é proibido carregar lá. Também é proibido carregar no Kineret. Por ele falar de Hanan ben Akavia, que é permitido pegar água do Kineret até esse terraço, através de coisa de kuf, dobrar a mechitza, gud, estender a mechitza até o fundo do Kineret. O motivo disso é que a proibição de carregar de um carmelite para um recinto privado é para as pessoas não chegarem a carregar da rua para um recinto privado. Mas ao menos que o Kineret tem paredes, já existe aqui uma diferença entre o Kineret e um recinto público. Um Rishut Rabim fala que Agmará, talvez o Bichayim Nekava facilitou sobre relação ao Kineret, porque as pessoas vão saber diferenciar entre o Kineret e um recinto público, não vão chegar a carregar de um recinto público para um recinto privado. Aval Bichar mesmo, porém outros mares, outros rios, Rabi Hanan ben Akavia talvez não facilitou a Laha. Mesma coisa com relação ao que Rabi Yudá falou. Esse buraco de água entre esses dois pátios, talvez naquele caso, Rabi Hanan ben Akavia não fala nem o conceito de gut. Não é nem estender o fundo da mechitza até o fundo do buraco. Não é nem estender a parte de baixo da mechitza até o fundo do buraco. Continua agora explicando a opinião de Rabi Hanan ben Akavia. Amar Abaye falou Abaye, ele deveria Rabi Hanan ben Akavia, uma vez que Rabi Hanan ben Akavia está sendo o conceito de kuf, dobrar a mechitza, da horizontal para a vertical, e o conceito de gud, estender a mechitza, Haitá smuchá lekotel bepachot megimel tefachim. Uma outra situação, talvez não é necessário que tenha realmente 4 amot quadrados, 24 tefachim quadrados para pegar água através de um terraço. Haitá smuchá lekotel bepachot megimel tefachim, se a distância do terraço Até o muro da casa era menos do que 3 tfachim, menos do que 30 centímetros. Tzadir Sheyorka Arbamo. Realmente, o comprimento desse terraço paralelo à parede da casa tem que medir 4 amot, 24 tfachim. Verochba Echad Asarumacho. Aqui fala Abaye, facilitando a Laha. É suficiente que a largura desse terraço na perpendicular, referente à casa, meça 11 tfachim de macho, e um pouco mais. Nesse caso, a pessoa não pode fazer a janela, esse furo, no centro desse terraço. Vês que o centro desse terraço não tem 10 tfachim de distância até os lados do terraço. Não podemos falar kuf, dobrar a mechitzah de todos os lados. Fala Abai, uma outra forma aqui. A pessoa pode fazer uma janela entre o lado do terraço que está de frente ao muro da casa. Imaginando que o muro da casa está na direção leste, na direção leste do terraço, que está a uma distância menos do que 3 tfachim do muro da casa, a pessoa vai perfurar, num comprimento de 4 tfachim, 40 centímetros, uma largura de tefach macho, um pouco mais do que um tefach. Sendo assim, já se completaram aqui 4 tfachim quadrados dessa janela. Tínhamos uma distância de menos do que 3 tfachim entre o lado leste do terraço e o muro da casa. Se vamos fazer um prolongamento de tefach macho, um pouco mais do que um tefach, já temos aqui uma largura de 4 tfachim do terraço até o muro da casa, e fizemos isso no prolongamento no comprimento de 4 tfachim, temos uma janela de 4 tfachim quadrados. Temos uma mechitzah já, que o muro da casa já é uma mechitzah. Precisamos de 4 mechitzot, uma já temos. A segunda mechitzah vai ser do lado oeste. Entre o lado oeste dessa janela e o lado oeste desse terraço, temos 10 tfachim, porque a largura mede 11 tfachim de macho, um pouco mais do que 11 tfachim, e perfuramos aquele tefach de macho, aquele um pouco mais do que um tefach, para formar aquela janela de 4 tfachim quadrados. A distância entre o lado oeste da janela e o lado oeste respectivo do terraço são 10 tfachim. Com 10 tfachim, podemos fazer o conceito de kuf, dobrar essa mechitzah na vertical, imaginariamente, e o conceito de gud, estender essa mechitzah até o fundo do mar. Temos duas mechitzot já. Uma mechitzah é o muro da casa, outra mechitzah é esse conceito de kuf e gud do lado oeste. Para ir do lado norte e do lado sul, não temos mechitzot. Lado norte e lado sul vai ser só esse tefach macho, que sobrou do lado norte e do lado sul. No centro desse terraço fizemos essa perfuração, um comprimento de 4 tfachim, uma largura de tefach macho, um pouco mais do que um tefach, um pouco mais do que 10 centímetros. Consequentemente, do lado norte temos esse tefach macho, do lado sul também tefach macho. Além disso, já é espaço, é a distância entre o terraço e o muro da casa, que mede menos do que 3 tfachim. Porém, uma vez que mede menos do que 3 tfachim, a distância desse tefach macho do lado norte e desse tefach macho do lado sul até o muro da casa, aplicamos o conceito de lavud. Uma distância menor do que 3 tfachim não é considerada pela halakha, é como se tivesse fechado. Sendo assim, fechamos aqui o lado norte e o lado sul, entre esse tefach macho, esse um pouco mais do que um tefach, até o muro da casa. É como se tivesse assim, mechitzot, do lado norte e do lado sul, até mesmo o conceito de lavud. Esse é o primeiro conceito que se aplica aqui. O segundo conceito é o conceito de kuf. Dobramos essa mechitzah imaginariamente para baixo e estendemos essa mechitzah, através do conceito de gud, até o fundo do mar. Bichar Mekav facilitou bastante a lacha com relação a carregar água, e também dessa forma ele facilitou a lacha. Temos 4 mechitzot em volta dessa janela e podemos carregar água do mar até essa janela. Vou lembrar um outro caso. Aí Tazkufa, aqui não se trata de um terraço, se trata de uma tábua que está na vertical. Essa tábua está na vertical, presa em algumas hastes até o muro da casa. Aí Tazkufa Tzirik Chegou Vassarat Vahim. Para a pessoa que está na casa, vai descer seu balde até o Kineret, até o mar, é necessário que essa tábua meça 10 tfachim, 1 metro de altura. Verochba, e a largura dessa tábua, Vav tfachim, 6 tfachim, mais ou menos 60 centímetros, Veshne Meshuyain, e 2 pocos de um tefach. O caso é que temos que fazer uma janela de 4 tfachim quadrados para carregar água do mar até a casa. O que a pessoa tem aqui já é uma mechitzah, que é o muro da casa. Uma mechitzah é a tábua, que mede 10 tfachim de altura. Essa tábua deve medir 6 tefachim e 2 meshuim, 2 pocos de 1 tefach. Através do conceito de kuf, dobramos 1 tefach e macho do lado norte, 1 tefach e macho do lado sul, um pouco mais de 1 tefach do lado norte, um pouco mais de 1 tefach do lado sul. Uma vez que temos aqui 6 tefachim e 2 pocos, tirando 1 tefach e macho duas vezes, sobra 4 tefachim. 4 tefachim é a largura que é necessária para fazer uma mechitza. A mechitza tem que ter 10 tefachim de altura e 4 tefachim de largura. Dobrando aqui tefach e macho do lado norte e do lado sul, a distância desse tefach e macho até o muro da casa vai ser menos do que 3 tefachim, uma vez que a distância entre a tábua e o muro da casa é 4 tefachim. Agora que esse tefach e macho dobrado é menos do que 3 tefachim, através do conceito de lavudo, estendemos essa dobra do lado norte e do lado sul até o muro da casa. Através do conceito de gudahit, estendemos essas mechitzot até o fundo do mar. Não é necessário fazer kuf, dobrar a mechitzot, porque a mechitzot já está na vertical. Esse é o caso que explica aqui a Abai, conforme o Pinojir Bichanan Benakav. Continuando a Maravuna Beredrevichó falou o sábio. Aí está o medo de Bekeren Zavit. O que acontece se temos uma esquina? Duas paredes externas de uma casa, por exemplo, uma parede do lado norte, uma parede do lado leste, fazendo uma esquina. Temos uma tábua que está na vertical, imaginando que está na frente do lado norte, uma distância de 4 tefachim do lado norte. Como a pessoa pode carregar nessa situação? A pessoa tem que aproximar essa tábua menos do que 3 tefachim do lado leste. Ou seja, a espessura dessa tábua vai estar uma distância de menos que 3 tefachim até o lado leste. E a face dessa tábua, a largura dessa tábua, vai estar de frente ao lado norte na paralela. Explica como é, Marat. Salir Shegovasser Atvachim. É necessário que, com certeza, essa tábua meça 10 Tvachim de altura, 1 metro de altura. Verochba, e a largura, Vav Tvachim Veshne Meshuyain. É suficiente que a largura dessa tábua meça 2 Tvachim e 2 pocos de 1 Tefach. O caso era que vimos que a distância entre a tábua e o lado leste, entre a espessura dessa tábua até a parede do lado leste, temos menos do que 3 tefachim. Menos do que 3 tefachim é lavut, conectamos e estendemos essa mechitza até o lado leste como se fosse fechado. Menos do que 3 tefachim, somando a 2 tefachim e 2 poucos, é a mesma coisa que 5 tefachim e 1 pouco. Fala aqui, Gemara, isso é suficiente para fazer que é uma mechitza de 5 tefachim e 1 pouco? Ou é que é necessário só 4 tefachim de mechitza na largura e 10 tefachim na altura, temos 5 tefachim e 1 pouco, então fazemos o conceito de kuf, dobramos essa lateral da mechitza em direção ao lado norte. Ao invés de a direção norte está uma distância de 4 tefachim da tábua, agora aproximamos 1 tefach e macho, um pouco mais do que 1 tefach, sobrou aqui um pouco menos de 10 tefachim de distância entre a dobra e o muro do lado norte. Temos aqui 4 mechitzot, uma mechitzá do lado norte, uma mechitzá do lado leste, que é as mechitzot da casa. A tábua do lado sul, com seu de lavut, chegando até o lado leste. Fora isso, dobramos um tefach em macho do lado oeste e prolongamos esse com seu de lavut até o lado norte. Temos 4 mechitzot em volta dessa janela, de 4 tefachim quadrados, uma altura de 10 tefachim. E a pessoa que está em sua casa pode descer um balde através da janela e pegar água do mar, como já vimos. Como você vai explicar essa braita? Rabbi Hanan ben Akiva fala o sábio Arbamot, um terraço que mede 4 amot quadrados, 2 metros quadrados mais ou menos, ele tem que fazer uma janela, um furo no chão desse terraço de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados, o memalei, aí ele pode pegar água do mar e remascar lá. Qual é esse caso? Conforme a Abai, não seria necessário tudo isso? Nos anteriormente que foi uma baia, sabe que o comprimento do terraço mede 4 amot. A largura mede 11 tefachim e um pouco mais. Através do conceito de lavut, através do conceito de gud, através do conceito de kuf, como já vimos anteriormente. Porque ele sabe que 4 amot quadrados, é mais do que a baia falou. Respondendo agora da vida que a cita. Aquele caso que é necessário 4 amot de comprimento e 11 tefachim de largura, é só se tem um muro da casa perto do terraço, uma distância menor do que 3 tefachim, como já vimos. Aquele caso que a pessoa vai perfurar tefach e macho um pouco mais do que um tefach no centro do comprimento. Comprimento de 4 tefachim, uma largura de um tefach e macho. Vai fazer o conceito de kuf do lado oeste. O conceito de lavut, kuf e gu do lado norte e do lado sul. e vamos ter quatro mechitzot em volta dessa janela. Porém, aqui nesse caso, que Rebbe Chaim acaba falando que é necessário 4 amot quadrados, não 4 amot por 11 tefachim, é um caso que não tem nenhum muro de nenhuma casa perto desse terraço. São só uma placa na horizontal, com um certo apoio em cima do mar, e a pessoa que carrega do mar até essa placa, é necessário que essa placa meça 2 metros quadrados, 4 amot quadrados mais ou menos. Não podemos fazer coisa de lavuda aqui, porque não tem um muro perto dessa tábua. Isso fala que vai continuar a Mishnah, Mata Maim, com relação a uma outra estrutura que está dentro desse Hatzer, que a pessoa vai pegar água, será que é permitido ou proibido? Fala Mishnah, Mata Maim, um canal de água, que passa dentro de um pátio. Se atravessa o pátio, ele passa embaixo também dos muros desse pátio. Ele, Malina e Mena Beshabbat, é proibido pegar água desse canal de água para o pátio em Shabbat. O canal de água é uma caramelita, como já vimos, é como se fosse um rio ou um mar. Vamos ver as medidas disso. Tem que ter 10 tefachim de profundidade, 4 tefachim de largura, para ser considerado um caramelita, que é independente do Hatzer. Não é parte do recinto privado do Hatzer, que tem essas medidas que tornam esse recinto independente, e sabe decretando que é um caramelita. Ele em Ken, porém existe uma solução que a pessoa assim pode pegar água desse canal. Asula mechitza gavu asara tfachim bakneisa ou baetzia. Só é permitido pegar água desse canal se fizer um mechitzot, paredes, na entrada desse canal e na saída desse canal. Não é necessário que as paredes ocupem toda a entrada do canal e a saída do canal, porque a água não vai conseguir passar. É suficiente que tenha uma mechitza de 4 tfachim, uma altura de 10 tfachim, para ser considerado que esse canal está independente do canal de fora do Hatzer. Existe um canal de fora do Hatzer que é um caramelito. O canal de dentro do Hatzer que está cercado por Mechitzot é como se fosse parte do Hatzer, do recinto privado do pátio. E as pessoas podem carregar, sim, desse canal para o Hatzer. Vamos ver se tem as Mechitzot. Conforme está na cama, não se fala Gudachid Mechitzta. Mesmo que esse canal passe embaixo do muro, em volta desse Hatzer, não falamos que esse muro se prolonga até o fundo desse buraco, desse canal, e divide entre o canal e fora do canal. Essa primeira está na cama, que é necessário o mechitzot, divisórias na prática, mesmo para pegar água. Essa primeira está na cama, a Bíblia discute com o na cama. A Bíblia vai falar na Bíblia: Kodesh al-Gabá, tidomishu mechitza. Fala na Bíblia: não é necessário colocar o mechitzot dentro desse canal. É suficiente que temos esses muros desse pátio sobre esse canal. Imagina que o canal atravessa entre o norte e o sul desse pátio. Então esse muro do lado norte e o muro do lado sul que passam em cima desse canal, na perpendicular, eles dividem esse canal para o que está fora do canal. Ou seja, uma vez que temos o curso de Gudach e de Mechitza, essa parte inferior desse muro desce até o fundo desse canal, separando entre esse canal e o canal que está fora do Hatzer. Esse canal dentro do Hatzer é um canal independente, através do curso de Gudach e de Mechitza, essas Mechitzas que dividem entre os recintos. Mas assim, esse canal é parte do recinto do Hatzer, não é secundário à parte externa desse canal, fora desse Hatzer, e é permitido pegar água desse canal para o Hatzer, que faz parte do recinto privado do Hatzer, do pátio. Bíblia traz uma prova para si, Amara Biudá, Masé Be'amashel Aver. Aconteceu uma vez, nesse canal da cidade de Aver, que passava dentro desses pátios, Shiyumi Malim Mimena Apiskenim, que as pessoas assim pegavam água em Shabbat, com a permissão dos sábios, Beshabbat. Caso era que se apoiavam nessas mechitzot do próprio Hatzer. Não tinham mechitzot internas a esse Amatamayim, esse canal de água. Mesmo assim, eles carregavam. Na verdade, tem uma prova para si, que podemos usar apenas esse Gudach de mechitz das paredes do Hatzer, para desvincular entre esse pedaço do canal dentro do Hatzer e o resto do canal. O resto do canal vai ser um carmelito, que dentro do Hatzer vai ser um recinto privado, permitido carregar do canal para o Hatzer. Amrulu, respondendo os Rahamim, Pneshiloya Bakashiur. O motivo é que os Kenim, os sábios, permitiram as pessoas de pegar água desse canal para o pátio, não é porque existe Kudachet Mechitzta, esse muro do pátio descendo até o fundo desse canal. O motivo é que não tinham as medidas de um carmelito. Para um canal de água ser um carmelito, é necessário 10 farrinhos de altura e 4 tefachim de largura. Aí é um recinto independente do Hatzer. Esse canal não tinha esses 10 tefachim de altura das mechitzot, ou seja, de profundidade, e esses 4 tefachim de largura. Senão assim não é um carmelite, continua sendo um recinto privado, secundária ao Hatzer. Vamos agora, tendo agora uma braita que explica melhor nossa Mishnah. Asula baknissa velo asula baetzia. Se as pessoas desse Hatzer, que tem esse canal atravessando esse Hatzer, fizeram uma mechitzá na entrada do canal, dentro do canal, velo asula baetzia, mas não fizeram uma mechitzá, uma divisória, na saída desse canal, asula baetzia velo asula baknissa. O contrário agora, fizeram essa mechitzá na saída do canal, mas não na entrada do canal. Ele Marina e Mena Beshabat é proibido pegar água desse canal para os pátios em Shabat, porque está na cama é necessário fazer duas mechitzot. Ele tem que na sua mechitzá será tfachim, é necessário fazer uma mechitzá de 10 tfachim, baitziá ou baknissá, também na entrada do canal e também na saída do canal é necessário. Só assim estamos desvinculando esse pedaço do canal ao resto do canal. O resto do canal vai ser um carmelite e esse pedaço do canal dentro do Hatzer vai ser um recinto privado. Essa é a gente está na cama. Rebbe Daomer, Rebbe Daomer discutiu. Kotesh al-Gabat, idomishu mechitza. Os muros desse Hatzer, com a três coisas de Gudach e mechitza, já dividem, desvinculam o que está dentro do Hatzer e o que está fora do Hatzer. Idomishu mechitza é como se fosse uma divisão de resíduos dentro do canal. A maravilha é que uma prova para cima. Se, beamata mãe sheita ba'a be'avel, letzipori, aconteceu com esse canal de água que vinha da cidade de Avel, a da tzipori, que passava dentro desses pátios, veio memalinem mena beshabat, a piaskenim, e os sábios permitiram as pessoas desses pátios pegarem água desse canal para os pátios, através do conceito do Dach Mechitza, que os muros em volta do Hatzer se prolongam até o fundo desse buraco. Amrulo, responderam os sábios dessa prova, Misham Raya, já você fez uma prova que existe o conceito do Dach Mechitza para carregar a água do canal para o Hatzer, arba. O motivo dessa permissão lá é porque esse canal não media a profundidade de 10 tfachim, 1 metro, e uma largura de 4 tfachim, 40 centímetros, sendo assim não é um carmelite. O carmelite só pode ser se existe aqui uma altura de 10 tfachim de profundidade e 4 tfachim de largura, senão é secundário ao Hatzer, é uma extensão do Hatzer. Continua uma outra brada que desenvolve mais esse assunto. Tanya Idar. Amata mai mauve benachalonot. Você tem um canal de água que passa dentro de uma cidade entre as janelas, ou seja, as casas que estão nos lados desse canal não tem portas abertas ao canal, tem sim janelas. As pessoas jogavam seus baldes até o canal de água e pegavam água com seus baldes através da janela. Pachod mi gimel, se a medida desse canal é menos do que 3 tfachim, mishashed li umemale, a pessoa pode jogar um balde e encher esse balde de água e trazer para sua casa. Shlosha, 3 tfachim, e mishashed li umemale. Se esse canal tem uma medida de 3 tfachim, já não pode jogar o balde e pegar água com esse balde. Agora você quer dizer 3 tfachim ou menos do que 3 tfachim? Rabban Shimon ben Gamliel Omer fala o sábio, Pachot me arba'a mishashed li umemale. Se a medida desse canal é menos do que 4 tfachim, a pessoa pode jogar seu balde, encher seu balde de água e trazer para sua casa, através de sua janela. Arba'a mishashed li umemale. Para encher a medida desse canal é 4 tfachim ou mais, não podemos jogar o balde, encher o balde de água e trazer o balde para casa. Vou explicar agora o que quer dizer esses 3 tfachim ou esses 4 tfachim. Será que é a largura do canal? O que se trata aqui? Bem, mas que como se trata? E lembra bem, a matamai em gufa. Esses 3 tfachim, conforme Rechamim, 4 tfachim, conforme Rabban Shimon ben Gamliel. Bem, a matamai em gufa, se trata da largura do canal de água. Ou seja, quanto é a medida de um carmelite? Conforme Rechamim, um carmelite que mede 3 tfachim já proíbe as pessoas de carregarem água, por isso se esse amatamaim, esse canal de água, mede 3 tfachim de largura, falam os chamim enemalim emena. Não podemos pegar os baldes, jogar no carmelite e pegar água, trazendo de um carmelite para um recinto privado, com certeza. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, aparentemente, conforme esse raciocínio da Gemara, um carmelite tem que ter 4 tfachim para estar proibido carregar lá. Será que essa é a explicação da Braita? Isso que falou Rav Dimi quando ele veio da terra de Israel para a Babilônia em nome de Rabbi Yohanan, em carmelite, pruta medalet. Não existe um carmelite menos que 4 tfachim. Para ser considerado um carmelite, tem que ter 4 tfachim quadrados de área no mínimo. Será que Rabbi Yohanan falou sua opinião só conforme Rabban Shimon ben Gamliel, que falou que até 4 tfachim é permitido pegar água nesse canal de água, mais que 4 tfachim não, porque já é um carmelite? Não posso dizer que Rabbi Yohanan falou sua opinião com relação a uma coisa que os sábios discutiram. Ramim falando que até 3 Sfahim não é um carmelite, 3 Sfahim já é um carmelite. E Rabi Yohanan fala que não, até 4 Sfahim é um carmelite. Não pode ser. Responde a mulher, ela dá água feia ou leva clif? Isso aqui, Ramim falando que até 3 Sfahim pode pegar água desse canal. Até 4 Sfahim pode, mais do que isso, não pode. Bega feia, a cidade da margem, a largura da borda desse buraco, a distância entre a parede desse buraco e as paredes da casa. O conceito aqui é que a pessoa vai pegar o seu balde, jogar pela sua janela, o balde vai cair nessa margem, e da margem o balde vai cair até o canal de água, e a pessoa vai trazer essa água também passando por essa margem. Está carregando um balde de sua casa até a margem, da margem até o riacho, do riacho até a margem, da margem até a janela. Isso só está permitido se essa margem é uma compto, é um recinto neutro. Uma compto é um recinto que é permitido carregar da rua para lá, da casa para lá e vice-versa. Esse é o caso aqui, conforme o Rahim, até 3 Sfahim é uma compto. Mais do que 3 Sfahim já não é uma compto, não é um recinto neutro. Conforme a Banshman e Gabriel, até 4 Sfahim é uma compto, mais do que 4 Sfahim já não é mais um recinto neutro. O Leachlid, a questão aqui é pegar um objeto da casa da pessoa, levar até um carmelite através de uma compto. Falando que é permitido, mas se é uma comptur, conforme Ramis mede 3 Sfahim ou mais, conforme Abad Shimon Megami que mede 4 Sfahim ou mais, já não é mais uma comptur, já é uma extensão de um carmelite, seria proibido carregar com certeza o balde para a margem, etc. Quando Rav Dimi veio da terra de Israel, falou o nome de Rabbi Yohanan na Babilônia, Makom She'en Bar Baal Arba, com relação a um bloco entre uma rua e um recinto privado no Shuterach, She'en Bar Baal Arba, que não mede 4 Sfahim quadrados, mede menos do que isso. É uma comptur, uma vez que tem uma altura de 3 Sfahim ou mais, já é independente da rua, é uma comptur. Mutal Ibnere Shuterach, Ibnere Shuterabim, Lekate Falaf. As pessoas que estão carregando objetos na casa podem apoiar esses objetos em cima comptur. As pessoas que estão vestindo algum objeto na rua, como um chapéu, óculos, podem apoiar esses objetos em cima comptur e voltar a vestir. É permitido carregar do recinto privado uma comptur, do recinto público uma comptur. O bilvat e a clifon, com a condição que a pessoa não vai pegar um objeto que estava na rua e trazer ele para casa através de uma comptur. E vice-versa, a pessoa que está na rua não pode pegar um objeto que estava na casa e foi colocado nesse macomptur. O motivo disso é para as pessoas não chegarem a carregar da rua para casa, da casa para a rua diretamente sem uma macomptur. Se elas proibiram fazer a coisa de ilahif, transferência de recintos através de uma macomptur. A pergunta é que falamos diferente anteriormente. Que se essa margem desse canal é uma macomptur, como você está permitido jogar o balde até a margem e da margem até o canal de água, você está jogando de um recinto privado até um carmelite, passando por uma comptur, uma transferência de recintos que seria proibido carregar de um para o outro, e é permitido carregar através de uma comptur. E aqui falamos diferente com relação àquele bloco entre a rua e a casa, e o bachelor e a flifon, com a condição que a pessoa na rua não vai pegar um objeto que estava na casa e vice-versa, uma contradição. Responde a Atam Leshua Deoraita. Lá o motivo que é proibido carregar um objeto que estava na rua, passando por uma comptur e colocando ele na casa, porque se trata de uma proibição da Torá, a proibição de carregar da rua para casa é uma proibição de Oraita da Torá. Temos o receio que se vamos deixar essas pessoas carregarem da casa para a rua, ou da rua para casa, através de uma comptur, eles vão chegar a carregar isso diretamente. Lá os sábios dificultaram, lá que não é possível transferir um objeto de um recinto para outro através de uma comptur. Viramos a página, porém aqui no nosso caso, carregar da casa da pessoa até um carmelite é uma proibição de Rabbanan, uma proibição rabínica somente. Sendo assim, os sábios não dificultaram a Alahá, falando que é permitido carregar da casa da pessoa até o canal de água, do Urishudei aqui para um carmelite, atravessando uma compto. Lá os sábios não dificultaram a Alahá, que no máximo a pessoa vai transgredir uma Alahá rabínica, que não é tão grave quanto uma Alahá da Torá. Mas não pode ser. Vera de Yohanan, Birushio de Rabbanan, na Miamá. Rabbi Yohanan também falou com relação a recintos rabínicos, ou seja, a proibição de carregar de um recinto para outro, uma proibição rabínica, que é proibido carregar de um para o outro, talvez uma comptur. De Trank, como fala a Mishnah, já vimos a Mishnah anteriormente, Kotel Sheben Shtechatzirot, um muro dividido entre dois passos. Gavó Asera Tfahim, Verocha Valba, a altura é 10 Tfahim, a largura é 4 Tfahim, são as medidas de um recinto privado. sobre esse muro é um recinto privado. Mas temos um muro entre esses dois pátios estão completamente desvinculados. Me'arvin shnayim, ve'em me'arvin echad. Cada pátio pode fazer o seu Eruvei Chatzrot individualmente. E não é possível fazer um Eruvei Chatzrot coletivo entre esses dois pátios. Uma vez que esses dois pátios são completamente separados. O conceito de Eruvei Chatzrot é unificar recintos. Uma vez que tem uma separação, uma mechitza entre esses dois pátios, esses pátios não estão conectados. Aí o Berosho Perot, se tem fruta sobre esse muro, Elolim Mikan Beochlin, as pessoas do pátio da direita podem subir em cima desse muro e consumir essas frutas lá, não vão carregar até o pátio. Elolim Mikan Beochlin, as pessoas da esquerda também podem subir sobre esse muro e consumir suas frutas lá. Não temos o receio que as pessoas vão chegar a carregar do muro para o pátio. O motivo que é proibido carregar do muro para o pátio, do pátio para o muro, é porque esse muro é um recinto privado independente do pátio. É proibido carregar um recinto privado independente para outro recinto privado independente sem Eruvei Chatzrot. Manifrat Zakotel. O que acontece se rompeu esse muro? Adeser Amot, até 10 Amot, 5 metros, Me'arvin Shnayim, Ve'imratzu Me'arvin Echad. Se esse rompimento vai até 10 Amot, até 5 metros, é considerado que existe uma porta entre esses dois pátios. Existe Mechitzot, dos outros lados, além da porta, existe uma porta que conecta esses dois pátios. Me'arvin Shnayim, eles têm a opção de fazer dois Eruvei Chatzrot, um para o pátio da direita, um para o pátio da esquerda. Ve'imratzu, eles têm a opção também, Me'arvin Echad, de fazer um Eruvei Chatzrot coletivo. Esse rompimento não anulou as Mechitzot, não tornou como se forçosamente esses dois pátios são um pátio só extenso. Eles têm a opção de fazer dois Eruvei Chatzrot, mas ao menos que eles estão conectados com outro pátio através de uma porta, eles podem fazer o Eruvei Chatzrot coletivo. Explica a Mishnah Mipneshe, o Kepetach, uma vez que esse rompimento é como se fosse uma porta que conecta entre esses dois pátios. Yoter Mikan, Me'arvin Echad, Ve'arvin Shnayim. Se esse rompimento vai além de 10 amot, além de 5 metros, já é uma pirtza. É um rompimento realmente que anula as Mechitzot. Vimos esse conceito no começo de Eruvin. Me'arvin Echad, forçosamente eles têm que fazer um Eruvei Chatzrot coletivo, porque essas duas metades viraram um pátio só. Me'arvin Shnayim não podem fazer dois Eruvei Chatzrot, um para a direita e um para a esquerda, é como se fosse um pátio só, que todos têm que participar do Eruvei Chatzrot, como já vimos. Ve'avinan Bagunçar, eles perguntaram sobre a nossa Mishnah. Embo Arba Amai, se não tem 4 Tfahim de largura nesse muro, qual é a Alaha? Então temos 10 Tfahim, Mechitzot, entre esses pátios, porém não temos uma largura de 4 Tfahim. Não temos uma largura de 4 Tfahim, sobre esse muro não é um recinto privado, já é uma Komptur. Um recinto independente do solo, que não tem 4 tfahim quadrados, é uma comptura, é um recinto neutro. Seria permitido carregar de um recinto privado para lá e vice-versa, porém aqui temos dois recintos privados, dos dois lados desse uma comptura. Qual é a lacra com relação a isso? Temos duas possibilidades. Uma possibilidade é que esses dois recintos têm posse nesse uma comptura, tem uma sociedade nesse uma comptura, mas se não fizerem o Chatzrot coletivo, é permitido carregar de um recinto coletivo para um recinto privado sem Eruvei Chatzrot. Seria proibido, talvez não, mas uma Komptur, mas que é um recinto neutro, é independente desses dois pátios. Consequentemente, esses dois pátios podem carregar dos pátios para uma Komptur e vice-versa, se fazer uma Machlok Drav e Rabi Yohanan. Amar Rav falou, Rav, avishte Chatzrot choletet bom. Esses dois pátios têm posse em uma Komptur, tem uma sociedade lá, não fizeram Eruvei Chatzrot coletivo, veloyaziz bo melonimá, eles não estão permitidos de carregar nem um pouco sobre esse muro. Essa é a primeira dirá, ver a Biohanan Amar, a Biohanan discute, elomarim mikan beochlin, ve elomarim mikan beochlin, as pessoas do pátio da direita podem colocar alimento sobre esse macomptura e consumir, e também as pessoas do pátio da esquerda. Ver a Biohanan, esse macomptura é independente dos pátios, não é um recinto coletivo, ninguém tem posse sobre esse macomptura. E esse conceito de Rabi Yohanan vai paralelo com Rabi Yohanan em outra situação. De Chiat Ravdim Amar Rabi Yohanan, quando Ravdim veio da terra de Israel para a Babilônia, foi o nome de Rabi Yohanan, já vimos esse ensinamento no começo do Daf. Aquele bloco entre a casa e a rua, que não tem 4 tefachim quadrados, as pessoas da rua podem apoiar esses objetos sobre esse bloco, as pessoas da casa também podem pegar esses objetos sobre esse bloco, o bilbate e o arquivo, com a condição que não vão transferir objetos da rua para casa através de uma computura, já vimos anteriormente. Aqui também, o Mikhail fala que as pessoas podem pegar um objeto de um Hatzir, colocado sobre esse muro que mede menos que 4 tefachim de largura. O Bivat Loyachrifu, com a condição que eles não vão passar esse objeto de um Hatzer para o outro Hatzer, através de uma Comptur, assim como o Mechanan falou que é proibido pegar um objeto da rua, colocar sobre uma Comptur, e de uma Comptur para um recinto privado, temos o receio que as pessoas vão chegar a carregar de um recinto para outro recinto, mesmo que seja proibido diretamente. Então, vimos explicitamente aqui, conforme a Bihuchanan, temos um Hatzer, um recinto privado, e outro Hatzer, que é proibido carregar entre esses Hatzerot, Midirabana, uma lei rabínica, e mesmo assim falar de Bihuchanan que é proibido pegar um objeto de um Hatzer, colocar numa Comptur, de cima Comptur para outro Hatzer. Bihuchanan falou que é permitido pegar um objeto de um Hatzer, de um pátio, colocar sobre cima Comptur e consumir ele. Mas é proibido passar esse objeto de uma Comptur para outro recinto privado? E falamos anteriormente, não assim. Falamos anteriormente que é permitido pegar um balde de sua casa, passar pela janela e colocar na margem daquele canal, que é uma Comptur. Dessa margem a pessoa coloca no canal de água, pega água e traz de volta para a margem e de volta para a casa. Se é permitido pegar um objeto de um recinto privado. Para um carmelita que a proibição de carregar entre eles é uma proibição rabínica, é permitido carregar de um para o outro através de uma Comptur. Qual é a diferença disso? E o caso do Hatzer, passando para um outro Hatzer através de uma Comptur, que é proibido. Uma contradição. Responde o Mnahai, Zeir e Amra. Não, aquele caso com relação aos Hatzerot e o muro, foi Zeir que falou. Zeir sustenta assim sobre o aprendiz de Rabbi Yohanan. O Ravdimi discute com Zeir, como o Ravdimi é permitido pegar um objeto de um recinto, passar para outro recinto, que é a proibição de carregar entre um recinto e outro, é uma proibição rabínica, através de uma Comptur, através de um recinto neutro. Mas o Zeir e Kachaha, como o Zeir vai explicar a nossa Braita, que vimos anteriormente, que é permitido pegar um balde da casa, passar através de uma Comptur para o canal, é a proibição rabínica, o Zeir seria proibido, como o Zeir é sempre proibido pegar um objeto de um recinto para outro recinto, mesmo que a proibição rabínica de carregar entre um e outro, carregar através de uma Comptur. Zeir vai explicar diferente na Sabraita. Isso que os Ramim falaram que até 3 tefachim pode pegar água do canal. 3 tefachim ou mais está proibido. Conforme o Rabban Shimon Ben Gamliel, até 4 tefachim pode pegar água do canal. Mais que 4 tefachim vai estar proibido. Se trata da largura do canal. A Gamliel teve essa hipótese anteriormente, essa Rava Amina. A Gamliel rejeitou isso. Porém, Zeir sim sustenta assim, que a Machlok Hachamim Rabban Shimon Ben Gamliel é justamente isso. Qual é a medida mínima de um carmelita? Conforme o Hachamim, a medida mínima de um carmelita é 3 tefachim. Menos do que 3 tefachim é permitido carregar água desse canal para a casa. Conforme a Rabban Shimon Ben Gamliel, a medida mínima de um carmelita está proibido carregar lá, são 4 tefachim, 40 centímetros. Se é menos do que isso, é permitido carregar água desse canal para a casa. Viravdim, então, é isso que Viravdim falou em nome de Rabbi Yohanan, que um carmelita deve medir 4 tefachim para estar proibido carregar lá, é só conforme a opinião de Rabban Shimon Ben Gamliel, conforme a Hachamim isso é diferente, seria 3 tefachim. Isso Zeir explicou a Braita. Ravdini próprio explicar a Braita diferente. Ravdini conseguia falar que também Hachamim, também Rabban Shimon Ben Gamliel sustentam que um carmelita tem que ter 4 tefachim para estar proibido carregar lá. Essa machloket, Hachamim e Rabban Shimon Ben Gamliel, sim, a medida do canal é menos do que 3 tefachim ou menos que 4 tefachim com relação àquela margem, para tornar essa margem uma Comptur, como é Hachamim, menos que 3 tefachim é uma Comptur, como é Rabban Shimon Ben Gamliel, menos que 4 tefachim é uma Comptur. E é permitido pegar um balde da casa, colocar nessa margem, e do canal para a margem outra vez para casa. Pergunta para Betiabe que rolei carmelito. Falamos anteriormente que esse canal de água tem que ter uma certa largura para estar proibido carregar esse canal de água para casa. Não tem a medida de um carmelita. Pergunta Betiabe que rolei carmelito. Porém, esse canal de água deveria ser secundário ao resto do canal de água. Pode ser que nessa área da cidade não tem uma medida de um carmelite, de 4 tefachim ou 3 tefachim, como vimos anteriormente. Por uma vez que essa água está conectada com a água de um riacho, com o resto do canal, que normalmente tem sim 4 tefachim ou mais, a medida de um carmelite, então deveria ser como chore carmelite, como os buracos num carmelite. A lacra de um buraco é que temos uma rua, temos um muro, e esse muro tem buracos na altura da rua. Esses buracos fazem parte da rua, mesmo que nesses buracos não tenha a medida de uma rua tem que ter 16 anã, que são equivalentes a 8 metros. Uma vez que esses buracos são secundários à rua, conectados à rua, fazem parte do Reshut Rabim da rua. Também aqui, uma vez que esse Amatamam, esse canal de água, está conectado com o riacho, está conectado com o resto da água e o resto do canal, pois o resto do canal é um carmelite, essa extensão desse canal, esse canal que entra na cidade é menor do que a área de um carmelite, mesmo assim deveria ser um carmelite, como o Horé carmelite, como os buracos conectados a um carmelite. Rabai, Baravim, Rabi Hanina, Baravim, falaram os sábios, também trabalham juntos, em Horim de carmelite. Falaram os sábios não dificultaram a Lahá de Horim, desses buracos na altura do carmelite, ou essa extensão do carmelite vai ser como se fosse o carmelite, não dificultaram essa Lahá. Mas que a proibição de carregar um carmelite é só uma proibição rabínica, sabe, só falando que só é só proibido carregar no carmelite, mas esses buracos na altura do carmelite, se tem um muro do lado de um carmelite, não faz parte do carmelite, é uma cômputo. Isso fala que agora também aqui, essa extensão desse amatamam, desse canal de água, que não tem as medidas de um carmelite, não vai ser um carmelite, não vai ser secundário ao resto do canal de água. Esse é o primeiro dos sábios, Ravashi, Amar, fala Ravashi, manda a resposta. Afino tema Yeresh Horim le Carmelit, mesmo que vamos falar que sim, os buracos do lado do Carmelite são sim parte do Carmelite, é proibido carregar lá também. Sendo assim, deveria estar proibido pegar água desse canal de água para as casas, mesmo que não tenha as medidas de um Carmelite. Responde Ravashi, Hanemine de Smucha. Isso que falamos que existe Horim, esse buraco na altura do Carmelite. Então você está perto do carmelite. A extensão de um carmelite vira um carmelite. Você está perto do carmelite. Acabou no Flaget, porém aqui, esse canal de água está longe do resto do canal de água, que tem sim as medidas de um carmelite. Ou está longe do riacho, que é um carmelite. Se está longe do riacho, é como se estivesse desconectado, desvinculado do resto do canal de água. Mesmo que o resto do canal de água é um carmelite, mas esse pedaço que está dentro da cidade não é um carmelite. Você fala aqui abaixo. Ravina Amar, Ravina falou uma outra resposta, uma terceira explicação, qual é a marca de Ramim e Rabban Shimon ben Gamliel. Os Ramim falam com relação àquele canal de água, se mede menos do que 3 farim, é permitido pegar água, se mede 3 farim, é permitido pegar água desse canal de água para as casas. E Rabban Shimon fala que até 4 farim é permitido, mais de 4 farim já é proibido. Qual é a marca? Umas duas explicações, uma explicação de Zeiri, que é a medida da largura desse canal de água, a medida da margem fora do canal de água, entre a parede do canal de água e a parede da casa, a vida tem uma outra explicação. Ravina Amar, falou Ravina, que gonde avadla nifke apuma. O caso aqui que fizeram nifke. Nifke são duas merritzot, uma perto da outra, deixando uma fresta no meio. Se conforme Ravina, é necessário colocar uma merritza dentro desse canal de água para pegar água desse canal para as casas. Tem outra opinião aqui, Ravina. Ravina, todas as opiniões sustentam que é necessário fechar completamente a entrada desse canal de água e a saída desse canal de água. Isso não é possível fechar isso na prática, porque a água vai se bloquear. Porque é necessário deixar uma fresta entre duas paredes. Isso foi o que Ravina. Dabad Banifki tem essas duas paredes. Vezra Banan e Tamayo. Virabash Shimon Megamir e Tamayo. Essa é uma coisa que era Banan. Irabash Shimon Megamir é paralelo com o que vimos na outra ocasião. Vimos na Gemara da Ftet, essa marca de Rabanan e Rabban Shimon ben Gamliel. Conforme Rabanan, se fala o conceito de Lavut até 3 Tfachim. De 3 Tfachim em diante não se fala o conceito de Lavut, é sim considerado uma distância que divide entre esses dois pontos. Ou seja, conforme Rabanan, temos essas duas Merritzot na entrada do canal e duas Merritzot na saída do canal. Temos uma fresta entre essas duas Merritzot. Se a distância entre essas Merritzot é menos do que 3 Tfachim, consideramos que essa Merritzot está completamente fechada. E também na Knissa e também na Etzé, também na entrada do canal e também na saída do canal. Talvez isso seja suficiente para falar que esse canal é parte da cidade e é um recinto privado da cidade. Essa é a opinião de Rabanan. Foi a mancha de uma distância entre as Merritzot, tem que ser no máximo até 4 Tfachim. Se é 4 Tfachim ou mais, essas Merritzot já estão desvinculadas, já estão separadas. Se já estão separadas, então não temos aqui uma merritza que fecha completamente esses dois lados do Amatamam, desse canal de água, e esse canal de água vira um carmelite, e é proibido pegar de um carmelite até a casa. Ele falou uma outra explicação da Machloket de Rabanan e Rabban Shimon ben Gamliel. Continua a Mishnah Gzustra Shei Lemala Min Hamayim. Outras alachot com relação a pegar água em Shabbat do mar até um terraço. um telhado que está em cima da água. Ele marina mena beshabat. É proibido pegar água do mar para o terraço, está pegando de um carmelito, para um recinto privado. Já na Mishnah, ele em que nasceu a mechitza, voa a existe uma solução para pegar água do carmelito para esse terraço. Fizeram uma janela no chão desse terraço, como já vimos, 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Fizeram mechitzot em volta dessa janela, ou em volta do terraço também é suficiente. Bem milemala, bem milemata, ou as mechitzot estão em cima do terraço ou embaixo do terraço. É suficiente, às vezes, o conceito de gudach e de mechitzta. Prolongamos as mechitzot até o fundo do mar e podemos pegar água do mar até o terraço. A mesma lacra com relação a dois terraços, um mais alto que o outro, porém um à direita e um à esquerda. A Sula Elioná, velou a Sula Tachtuná. Se fizeram janelas e mechitzot para o terraço superior, velou a Sula Tachtuná, não fizeram mechitzot e essa janela no terraço inferior, Shteena Surot Achiarum. Caso aqui que as pessoas desse terraço inferior tiveram parte na sociedade de fazer. Essa janela é a mechitzot do terraço superior. Tem direito de tirar água através do terraço superior também. Os dois terraços são proibidos de tirar água do mar até o terraço superior, até que eles façam o verhatzirot coletivo. Essas mechitzot em volta dessa janela tornam essa janela um recinto privado. Uma vez que as pessoas do terraço inferior e superior têm parte nessa janela, é um terraço coletivo. Uma vez que as pessoas do terraço inferior são sócios, essa janela do terraço superior, essa janela vira um recinto coletivo. Essa janela mede 10 tefachim de altura, essas mechitzot em volta, tem uma área de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados no mínimo, é um recinto privado coletivo. É proibido carregar um recinto privado coletivo sem fazer o verhatzirot em todos os membros desse recinto. Você fala que a Mishnah que é proibido. A primeira matrita em Deloque Hanana Benakavia, a nossa Mishnah que fala que é necessário no chão desse terraço, uma janela e mechitzot. Não é como o Hanan ben Akavia falou. Detalhe é como falar em Braita. Hanan ben Akavia, o meio falou, sabe, desustra, sheesh barba alarba amot, chokik barba alarba umimale. Fala Hanan ben Akavia, já vimos ensinamento em extenso anteriormente. Temos um terraço de 4 amot quadrados. 24 tefachim quadrados. Chokik barba alarba. A pessoa faz uma janela de 4 tefachim quadrados no centro, umimale, através do conceito de kuf. Dobrar as mechitzot de 10 tefachim, good, estender as mechitzot até o fundo do mar. Mas a Mishnah não é como o Hanan ben Akavia falou. Hanan ben Akavia é suficiente que as mechitzot sejam na horizontal para dobrar essas mechitzot e estender essas mechitzot até o mar. E a Mishnah fala que é necessário que as mechitzot já estejam na vertical. Não falamos do conceito de kuf. É diferente do que o Hanan ben Akavia falou. Continua com a Mara Biu Hanan, Mishum da Biu Sebe Enzima, falou o sábio. Rabbi Hanan ben Akavia só falou que é permitido carregar água do mar até o terraço, se apoiando nesse coisa de kuf, dobrar as mechitzot, da horizontal para a vertical. Coisa de gud, estender as mechitzot até o fundo do mar, somente no mar de Tveri no Kineret. O Irbeyesh Laugnaim, uma vez que tem paredes em volta de que do Kineret. Anteriormente, as montanhas, as paredes das cidades, as paredes dos campos em volta do Kineret. Que já é uma sinalização para as pessoas diferenciarem entre o Kineret e um recinto público. O recinto público que não tem o Mechitzot. As pessoas não vão chegar a se confundir se podem carregar do Kineret até um terraço. Não vão chegar a carregar de um recinto público para um recinto privado. A Valbishar e Memotlo, para em outros mares, rios, Rabbi Hanan ben Akavia não permitiu. Em outros rios não tem paredes, as pessoas podem chegar a se confundir e carregar de um recinto público para um recinto privado. Transigir uma alahá da Torá, Lolim. Fala a Gemara, Tanu Rabanu Mabraita. Shloshad varim itir Rabbi Hanan ben Akavia anshe Tveria. Rabbi Hanan ben Akavia facilitou 3 alachot para as pessoas de Tveria. Memalim maim exustra beshabat. Melacha, que é permitido pegar água do Kineret e levar até um terraço em Shabat, como já vimos. Metomim ba'atse, e é permitido pegar um alimento e colocá-lo, guardá-lo dentro de detritos, cascas de outros alimentos. Vamos explicar por que será proibido. Mistapkin baluntit. E é permitido se explicar com uma toalha em Shabbat e Yom Tov. Também isso agora vai explicar. Memarim maim exustra be Shabbat hadamra. Isso que é permitido pegar água do Kineret e levar até um terraço. Hadamra, como já explicamos. Vetomim batze. É permitido pegar um alimento e colocar dentro de detritos, cascas. Mai, qual seria a proibição? Detalhe como falar para ti. Eshkim ravi psoret. Se a pessoa acordou cedo e foi ao campo, para trazer essas cascas, esses detritos. Imbixixixalavta. O caso é que de manhã cedo tem orvalho e essas cascas estão úmidas. A questão é com relação a um alimento estar vulnerável a receber a impureza. Urshar vetum'a. Ela quer que um alimento seco só receba impureza se ele entra em contato com um líquido. Porém, existe aqui uma outra alaha. Quando é que um líquido torna um alimento seco vulnerável a receber impureza, se ele encosta num réptil, por exemplo? Isso é só se a pessoa está interessada que esse alimento seco se umidifique. Só assim esse alimento seco está vulnerável a receber impureza. Aqui a pessoa acordou cedo para pegar cascas ou detritos que estão úmidos com orvalho para guardar seus alimentos dentro desses detritos. Será que ele está interessado no orvalho ou não? Fala aqui, Abra. Se ele acordou cedo porque tem orvalho dentro dessas cascas e por isso ele queria guardar os alimentos no orvalho, então é, a pessoa está interessada que esses alimentos secos se umidifiquem e, consequentemente, os alimentos secos estão vulneráveis a receber a impureza. Se o motivo que a pessoa acordou cedo não é para pegar essas cascas que tem orvalho lá, ele não está interessado que esses alimentos secos se umidifiquem, e no bequiltar, esses alimentos secos não estão vulneráveis a receber a impureza. E Rabbi Chaim ben Akiva permitiu às pessoas de Tveria colocar seus alimentos dentro desses detritos, essas cascas que se tem um orvalho. Por quê? Vestaman she Tveria, que normalmente as pessoas de Tveria, shiloi batem melachto dami. As pessoas de Tveria são pessoas que trabalham, e as pessoas acordam cedo para pegar essas cascas para não perder o tempo deles durante o dia. Sendo assim, eles não estão interessados no orvalho, eles não querem perder o tempo do trabalho deles, consequentemente, a pessoa não tornou seus alimentos vulneráveis a receber a impureza. Esposa Bechaim Nakai é uma pessoa que não especificou porque está acordando cedo, seus alimentos não estão vulneráveis a receber a impureza, porque normalmente as pessoas acordam cedo em Tveria para não perder o tempo do trabalho durante o dia. Continua, Bredo Mistapkin Balontida, é permitido se secar em Shabbat com toalhas? Mas qual seria a proibição? Detalhe como fala a Breta. Mistapek Adam Balontit, a pessoa pode se secar com uma toalha em um tovo Shabbat? Não temos o receio que a pessoa vai chegar a espremer, fazer schita. Então, isso é halakha de uraita de schita. O manichá bachalom, e a pessoa deve pegar essa toalha e colocar na casa de banho, na janela. Não deve levar essa toalha para casa para não chegar a espremer, fazer schita. Velayim sereno leulairim. A pessoa não deve pegar essa toalha úmida e dar para as pessoas que cuidam da casa de banho. A pessoa toma um banho frio em Shabbat, aparentemente. Porque eles são suspeitos de espremer a toalha, para querer dar essa toalha para outra pessoa usar. Então, a pessoa não deve dar essa toalha para esses leulairim, essas pessoas que cuidam da casa de banho, para que eles não cheguem a espremer a toalha. Fala Bichalem Nakai, que é permitido se secar com uma toalha em Shabbat. Podemos dizer que é proibido se ligar uma toalha em Shabbat para a pessoa não chegar a espremer essa toalha. Fala Bichanem, acaba que é permitido. Como essa breda falou que está pegada em Belunti, que a pessoa pode se secar com a toalha em Shabbat. Isso vai ganhar uma beleza de um novo dado, novos conceitos. Amém, amém.